Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 22 de setembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Começa agora, então, a gente fala da Câmara que aprova o projeto que considera hediondos crimes contra crianças e adolescentes e tipifica o bullying. Brasil poderá contar com PROCONs online, é o que estabelece uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Solenidade marca na Câmara o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Relator da CPI do MST pede o indiciamento de 11 pessoas, mas críticos contam que relatório não será aprovado. Câmara aprova projeto que considera hediondos crimes contra crianças e adolescentes e tipifica o bullying. E o bullying praticado pela internet como crimes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que considera hediondos crimes praticados contra crianças e adolescentes e cria tipos penais, ou seja, passa a considerar crimes oficialmente a prática de bullying e o chamado cyberbullying, que é o bullying praticado pela internet. A proposta define como bullying a intimidação sistemática praticada contra criança e adolescente. O projeto, apresentado pelo deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, acrescenta no Código Penal a prática desse crime, mesmo quando praticado pela internet, com penas que podem ser de multa até prisão de 2 a 4 anos. O relator, deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, deu como exemplo da necessidade de tipificação do crime de bullying casos de estupros virtuais, chantagem e até indução à mutilação praticados por usuários do aplicativo Discord, de mensagens e conversas online. O projeto também altera o Código Penal para considerar hediondos os crimes de sequestro, cárcere privado ou tráfico de crianças ou adolescentes. Também será considerado hediondo forçar crianças ou adolescentes a participar de cenas de pornografia e sexo. Da mesma forma, passa a ser hediondo o crime de induzir suicídio ou automutilação por meio da internet. A pena atual para esse crime, de 6 meses a 2 anos de prisão, será duplicada se o autor for administrador ou responsável por grupo, comunidade ou rede virtual. Condenados por crimes hediondos têm que cumprir pena inicialmente em regime fechado e não têm direito a indulto e outros benefícios. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio de deputados de todos os partidos. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, defendeu a tipificação do crime de bullying quando praticado por meio de aplicativos, jogos e redes sociais na internet.
Todos nós ficamos chocados com o que foi trazido de violências, humilhação, chantagem, agressões físicas a crianças sendo perpetradas dentro de um ambiente digital, de uma plataforma como o Discord. Eu tenho certeza que quando se discute o tema do cyberbullying, também está se refletindo essa barbaridade que crianças de 10, 11, 12 anos estavam sendo submetidas.
O projeto também cria uma política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e cria protocolos a serem seguidos nas escolas para prevenir e combater a violência nesse ambiente. Para o autor da proposta, deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, a falta de uma legislação contra crimes praticados pela internet aumentou a violência contra crianças e adolescentes.
Esse projeto ele vem em cima de um crescimento exponencial de ocorrências de crimes contra crianças, cada vez aumentando mais, tanto no mundo real quanto na internet. E faz-se necessário, pela ausência de uma legislação clara, uma legislação que tome providências, faça as punições necessárias para que isso não siga adiante.
O projeto que considera hediondos crimes praticados contra crianças e adolescentes e cria tipos penais e punições para a prática de bullying e cyberbullying, que é o bullying praticado pela internet, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Deputados vão à Europa conhecer boas práticas para estimular o envelhecimento saudável. O repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes da visita.
Conhecer as políticas públicas que promovem o envelhecimento saudável na Europa levou uma comitiva de 6 integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara a Portugal e ao Vaticano. A agenda incluiu uma visita a Coimbra, referência no atendimento à população mais velha, assim como uma audiência com o Papa Francisco. Em Portugal, os parlamentares foram à Universidade de Coimbra, onde tiveram detalhes de várias pesquisas sobre envelhecimento. Os deputados querem estimular parcerias com universidades brasileiras para continuar tratando de temas sobre a terceira idade. Presidente da Comissão do Idoso da Câmara, o deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, destacou que nas conversas foi citada a Convenção Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, que foi aprovada em Assembleia da Organização dos Estados Americanos, a OEA, em junho de 2015.
Falamos das práticas no Brasil, dos nossos desafios, da nossa vontade de aprovar a Convenção Interamericana do Direito da Pessoa Idosa e vamos trocar mais informações para potencializar esse trabalho.
No Vaticano, os 6 deputados se encontraram com o Papa Francisco. Eles disseram que o líder da Igreja Católica pediu que o trabalho dos políticos seja voltado para os cuidados com o envelhecimento da população, com os jovens e, principalmente, com a população mais pobre, como destacou o vice-presidente da comissão, deputado Castro Neto, do PSD do Piauí.
O Papa Francisco é sensível a essa causa, nos orientou a nunca esquecer dos pobres, ter proximidade, ternura, compaixão.
Também integrante da comitiva, a deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, lembrou que o crescimento acelerado da população idosa no Brasil representa um desafio. Ela relatou que está trazendo para o Brasil as boas práticas da Europa no cuidado com os mais velhos, que incluem uma atenção precoce ao envelhecimento.
Que nós começamos a envelhecer a partir do momento em que nascemos e que para que a gente tenha uma vida saudável, qualidade de vida na fase da melhor idade, é importante que a gente trate do envelhecimento durante toda a vida, tenha uma vida saudável durante toda a vida e com isso, com certeza, nós vamos melhorar muito a expectativa de vida com qualidade para o povo brasileiro.
Na visita ao Vaticano, se juntou ao grupo de parlamentares da Comissão do Idoso a deputada Leandre, que está licenciada da Câmara porque é secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná. Eles entregaram ao Papa Francisco o prêmio Zilda Arns, uma menção honrosa da Câmara a pessoas e instituições importantes na defesa dos direitos das pessoas idosas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Câmara amplia a acessibilidade e prepara a votação de propostas sobre direitos das pessoas com deficiência. Repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
Em meio às celebrações do Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, em 21 de setembro, a Câmara dos Deputados inaugurou novos dispositivos de acessibilidade, como o banheiro para ostomizados e a ampliação do serviço de Libras. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, também anunciou um esforço concentrado para a votação de propostas relativas ao tema na próxima quinta-feira.
Já acertamos com o presidente Arthur Lira, com a mesa da Câmara, para que nós possamos fazer a apreciação e aprovação de 11 projetos de lei. Nós fizemos a seleção desses projetos ouvindo a comissão, ouvindo também demanda da sociedade, visam convergentemente aprimorar essa legislação, ampliando esses direitos.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destacou que além da aprovação de novas políticas públicas para as pessoas com deficiência, é preciso garantir orçamento para o atendimento das principais demandas. A presidente da Associação dos Ostomizados do Distrito Federal, Ana Paula Batista, espera, por exemplo, a aprovação do projeto de lei que fixa prazo de 180 dias para a realização de cirurgia de reversão de ostomia no Sistema Único de Saúde. O texto, que pode beneficiar cerca de 400 mil ostomizados do país, já passou pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e está agora em análise na Comissão de Saúde. Ana Paula também comemorou o primeiro banheiro público para ostomizados do Brasil, que passou a funcionar na Câmara dos Deputados.
Um marco para as pessoas com ostomia do Distrito Federal e do Brasil também. Não é só uma celebração para as pessoas com ostomia, é o direito sendo efetivo na casa do povo.
A diretora da Coordenação de Acessibilidade da Câmara, Eliana Ramagem, lembra que essa é uma preocupação antiga da casa.
Esse trabalho voltado para acessibilidade na Câmara dos Deputados já data desde 2004. Foi criada a Coordenação de Acessibilidade em 2016, na busca de quebra de barreiras arquitetônicas, trabalhar a conscientização das pessoas, né?
Entre muitos outros dispositivos, a acessibilidade na Câmara envolve quebra de barreiras arquitetônicas e comunicacionais, como banheiros acessíveis, estúdio de libras, audiodescrição e legenda em tempo real. A Casa também foi pioneira em convênio com a APAI para emprego apoiado, sobretudo na biblioteca e áreas administrativas. O Dia Nacional de Luta reuniu várias pessoas com deficiência na Câmara, que puderam constatar avanços e desafios de acessibilidade em um prédio antigo e tombado pelo patrimônio nacional, como é o caso do Palácio do Congresso Nacional. Alessandra Menezes fala da satisfação em trabalhar na recepção da Câmara.
Nós fazemos acompanhamento com surdos, cegos, baixa visão, cadeirantes, traslado de um anexo para o outro, visita em libras, visita tátil também, que dá a todos essa visão de igualdade, que nós também crescemos como seres humanos e aprendemos muito no dia a dia.
Servidor da Câmara, Márcio Murakami, é cego e cobra avanços, sobretudo quanto ao comportamento da população em geral.
Preconceito social, né? Isso aí é o primeiro e grande obstáculo que nós temos. Obviamente temos os obstáculos físicos, né? Porém isso já vem mudando, né? A tecnologia também nos ajuda, né? Celulares, computadores com leitores de telas, programas assistivos.
Tetraplégico e medalhista paraolímpico, o novo presidente da Federação de Tênis de Mesa do Distrito Federal, Aloysio Lima, elogiou a acessibilidade da Câmara dos Deputados e incentivou outras pessoas com deficiência a buscar novos caminhos também por meio do esporte.
Nós temos outras ferramentas de inclusão, mas o esporte ele tem um diferencial porque ele se foca na potencialidade da pessoa e não na deficiência dela, né? Tem muita gente ainda hoje trancada em casa, que o esporte pode tirar ela de um hospital, de uma futura internação, de um problema psiquiátrico, né, ou psicológico.
Segundo o IBGE, o Brasil tem atualmente cerca de 19 milhões de pessoas com deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Solenidade marca na Câmara o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A repórter Carla Alessandra acompanhou.
21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data marca a mobilização para a inclusão social da pessoa com deficiência, conscientização da luta anticapacitista, que é a luta contra a discriminação de pessoas com deficiência, e a celebração desses movimentos. Instituída em 2005, a data é uma reivindicação do movimento pelos direitos das pessoas com deficiência desde 1982. Para marcar a data, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara realizou uma solenidade com a participação de representantes de diversas entidades ligadas às pessoas com deficiência. O presidente da comissão, deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, destacou que a luta pelos direitos da pessoa com deficiência é constante e a comissão tem trabalhado para melhorar a qualidade de vida dessa parcela da população através da discussão e aprovação de propostas legislativas.
Nós teremos na próxima semana um esforço muito grande da comissão. Já acertamos com o presidente Arthur Lira, com a mesa da Câmara, para que nós possamos fazer a apreciação e aprovação de 11 projetos de lei. Nós fizemos a seleção desses projetos ouvindo a comissão, ouvindo também demanda da sociedade, e eles têm assim um leque variado de alcance, mas todos eles visam convergentemente aprimorar essa legislação, ampliando esses direitos, né, fazendo com que haja normativas que aperfeiçoem, melhorem, avancem ao sistema da legislação brasileira para garantir o direito das pessoas com deficiência.
O influenciador da inclusão, Ivan Baron, destacou que as pessoas com deficiência devem ocupar todos os espaços, inclusive políticos, para serem protagonistas de suas reivindicações.
Acredito que ainda falta a Câmara dos Deputados ter representatividade, parlamentares com deficiência ocupando as cadeiras e principalmente incluindo a pauta da deficiência no orçamento público, né? Não enxergar a gente como um gasto, como algo que atrapalha, e sim como algo que contribui.
Ivan Baron lembrou que nos últimos 6 anos o país enfrentou grandes retrocessos nas políticas de inclusão das pessoas com deficiência. E agora, essa luta precisa ser retomada. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Ritmo dos investimentos em saneamento básico ainda não é suficiente para universalização até 2033. A repórter Silvia Munhato ouviu o alerta em audiência na Câmara.
O economista do BNDES, Marcelo Trindade, disse em audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano que a universalização do sistema de saneamento básico deve ser alcançada até 2040. A meta da legislação é 2033. Marcelo explicou que são necessários investimentos de R$31,5 bilhões por ano para alcançar a meta, mas a média entre 2008 e 2021 foi de pouco mais da metade disso. Segundo o economista, mais da metade dos investimentos em água potável e coleta e tratamento do esgoto entre 2016 e 2020 se concentraram nas três empresas de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Marcelo explicou que existe dificuldade das demais empresas de apresentar projetos e ter capacidade para buscar créditos. Percy Soares Neto, diretor da ABCOM, que reúne as concessionárias privadas, disse que se for mantido o ritmo atual de investimentos, a universalização da água potável só virá em 2091 e a do esgoto em 2060. O economista Marcelo Trindade destacou, porém, que o BNDES está auxiliando as regiões metropolitanas e os estados com projetos de concessões, parcerias público-privadas e privatizações, num total de 24 que devem atingir 30% do déficit. O economista destacou que os modelos devem variar conforme a situação.
O novo marco, ele trouxe essa agenda claramente para a agenda nacional. Agora, a gente tem um monte de empresa que não estava preocupada com a universalização que passou a ter que se preocupar. E isso foi uma contribuição inestimável. Agora, a gente precisa fazer isso com diversidade de modelos, por um motivo simples. Porque não adianta forçar que vai ser ou um modelo público ou um modelo privado. Isso depende da decisão de cada estado, de cada governador e das suas assembleias legislativas.
Questionado pelo deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, sobre a privatização da Sabesp, Companhia de São Paulo, Marcelo Trindade deu a sua opinião pessoal de que a empresa é uma das joias da coroa e não deveria ser privatizada agora, sendo essa a decisão do governo estadual. Segundo ele, ela vai atrair muitos investidores e dificultar a capitalização dos demais sistemas. Já Marcia Avelino, do Ministério das Cidades, diz que com a edição dos novos decretos que regulamentam o marco do saneamento básico, o governo acredita que será possível destravar projetos auxiliando os pequenos municípios. Os decretos deram prazo para que as prestadoras de serviços atuais comprovem capacidade econômica para cumprir as metas de universalização. Além disso, tornou mais difícil que as empresas públicas prestem serviços sem licitação em regiões metropolitanas. O deputado Max Lemos pediu aos convidados mais detalhes sobre os problemas que os municípios vêm enfrentando para se adequarem à legislação.
Aonde nós temos problema hoje, onde nós temos contrato que não esteja hoje de acordo com o que a gente tem hoje previsto na legislação, para que a gente possa entender de que forma a gente ajuda.
Nos últimos 3 anos, segundo Percy Soares Neto, da ABCOM, foram realizados 28 leilões na área de saneamento em 17 estados, com R$98 bilhões em investimentos contratados e outorgas. Os operadores privados já estariam atendendo 24% da população. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Condenado por tentativa de explosão à bomba em Brasília, poderá fechar acordo de delação premiada com a CPMI. A repórter Paula Moraes acompanhou.
O blogueiro Wellington Macedo de Souza optou por não responder a perguntas de deputados e senadores na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, mas acenou com a possibilidade de fazer um acordo de delação premiada. Ele, que foi assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente no governo Bolsonaro, foi condenado por participar da tentativa de explosão de uma bomba perto do aeroporto de Brasília em dezembro do ano passado e está preso. No início da reunião da CPI, Souza avisou que ficaria em silêncio, amparado por um habeas corpus obtido junto ao Supremo Tribunal Federal.
Eu só vou colaborar com vocês depois que os meus advogados tiverem acesso aos autos de acusação contra a minha pessoa e eu tiver tempo suficiente para articular e conversar com o meu advogado.
A possibilidade de delação foi apontada pela relatora da CPI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, ao final da reunião.
É nós aqui no Senado Federal,
Federal. Solicitamos à Advocacia Geral do Senado um parecer sobre a colaboração premiada, sobre delação premiada, um instrumento que, aliás, pode ser trabalhado em nível de CPMI. Nós estamos chegando à reta final dos trabalhos desta comissão. O senhor não tem interesse de colaborar com os trabalhos desta comissão, de contribuir, de trazer as informações a esta comissão?
Foi o advogado do blogueiro Sildilon Maia que respondeu.
Eu fiz um requerimento de acesso às peças que faltavam no Supremo. O ministro Alexandre ainda não despachou. Eu acredito que o mais tardar na segunda-feira eu já terei acesso a esses elementos. Me coloco à disposição da senhora para, junto com a advocacia do Senado, a gente ter esse diálogo, eu ter acesso ao parecer que trata desse tema aqui internamente. Não temos nenhuma restrição e nenhuma limitação quanto a isso.
Elisiane Gama ressaltou que o blogueiro é conhecido por divulgar denúncias sem provas na internet que já resultaram em dezenas de ações ajuizadas contra ele no Ceará. Ela afirmou que os atos de 8 de janeiro vieram a partir de uma ação embrionária que teria começado em 7 de setembro de 2021. Também destacou diversos pedidos de PIX feitos pelo acusado e o fato de, mesmo desempregado, ele ter adquirido automóveis no valor de mais de R$300 mil. Gama disse ainda que, graças a Deus, foram incompetentes na fabricação da bomba, enquanto mostrava uma imagem com raio de alcance dos efeitos caso o artefato tivesse explodido. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também afirmou que a invasão dos prédios dos três poderes neste ano não foi um ato isolado.
O 8 de janeiro não é um fato isolado. Houve uma construção golpista durante anos, particularmente 2021 em diante. É importante a gente dizer isso porque o senhor Wellington Macedo, ele tem características dos seguidores de Bolsonaro. Participa da milícia digital, inclusive expressando não apenas divergência política, mas preconceito grave contra o ex-presidente Lula. Estimula o ódio nos seus vídeos, a violência, o golpe.
Por outro lado, o deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, disse que Wellington Macedo de Souza nem deveria estar depondo. Segundo ele, o depoente está preso por criticar o STF.
E no nosso país você pode criticar qualquer um. Critica esse pastor, critica esse presidente da República. Pode-se criticar o presidente aqui da CPMI, pode-se criticar qualquer deputado ou senador, mas não se pode criticar nenhum membro da alta corte, da Suprema Corte do nosso país, porque, infelizmente, eles são como se fosse uma casta superior, extremamente maior, exatamente porque há no nosso país um desequilíbrio dos poderes.
Mas o blogueiro recebeu críticas também de parlamentares da oposição. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, chamou o depoente de covarde que usava a direita e disse que um cristão não tentaria matar pessoas na véspera de Natal. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Relator da CPI do MST pede o indiciamento de 11 pessoas, mas críticos contam que relatório não será aprovado. O repórter Marcelo Larcher conta como foi a apresentação.
O deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, leu nesta quinta-feira parecer em que pede o indiciamento de 11 pessoas. Houve pedido de vista conjunta e a votação do relatório ficou para a próxima terça-feira. Os pedidos de indiciamento envolvem assessores do deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, acusados de participação em diversos crimes no sul do estado. Ricardo Salles disse também que no atual governo, facções de Sem Terra aparelham o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Segundo o relator, a situação é mais grave no sul da Bahia, onde haveria conivência do governo local.
Crimes graves têm sido cometidos, não apenas contra os produtores rurais, mas também contra os mais humildes integrantes desses grupos e movimentos de luta pela terra. Tais grupos, ao adotarem práticas ilegais e abusivas, muito mais se assemelham às facções criminosas do tráfico de drogas.
Em nota, o deputado Valmir Assunção se disse decepcionado com o relatório, que busca apenas criminalizar o MST e atacar o governo da Bahia. O deputado, que fez parte do movimento, disse que o relatório expressa apenas um setor minoritário e extremista, que foi derrotado nas eleições e tenta criminalizar a luta pela terra e a reforma agrária. Além dos indiciamentos, Ricardo Salles elencou 25 iniciativas já protocoladas na Câmara dos Deputados, que, na visão dele, devem trazer segurança jurídica e previsibilidade ao campo. Além disso, o relator defendeu o apoio aos assentamentos existentes, desde que sejam consideradas a eficácia, a meritocracia e a produtividade. A deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, confia que, apesar de uma minoria de extrema-direita que tenta criminalizar os movimentos sociais, a maioria dos deputados não topará colocar sua digital em algo tão desqualificado quanto o relatório apresentado.
Não tivemos nenhuma surpresa com a leitura do relatório, porque mesmo antes da CPI ser instalada, já tinha um objetivo de tentar criminalizar o movimento social, lideranças do governo e também alguns parlamentares. É um relatório mal escrito, mandrake, que não tem provas robustas para ter essa finalidade. E também foi lido num tom bastante melancólico, numa sessão super esvaziada.
Houve muitas críticas a programas do governo para a agricultura familiar no relatório. E outro indiciado foi o general Marco Edson Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que, segundo o relator, mentiu à CPI. No relatório, Ricardo Salles afirmou que a reforma agrária é uma política pública cara e ineficiente e que as lideranças e os militantes de movimentos organizados de orientação marxista obtêm vantagens pessoais e abusam dos acampados e assentados, submetidos até mesmo ao trabalho análogo à escravidão. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo final de semana para você. A gente se encontra lá na segunda. Até lá.
Câmara é notícia.